Ok, Eva? Sobre a proteção de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 28ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 9/8/2022, 9:20. Encerramento. 9/8/2022, 11:22.
Em discussão, não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 10/8/2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereadora Kátia Rodrigues, 213522, disponibilizar informativos, panfletos e divulgação na mídia local sobre varíola dos macacos, como sintomas, transmissão, prevenção e tratamento para conscientização da população em geral. 213622. Providenciar pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 4A do bairro Parque Vila Verde. Vereador Subtenente Clésio, 804-22. Instalar um playground infantil na Praça dos Coqueiros, bairro Parque Lago. Número 805-22. Instalar um playground. Olha esses nomes em inglês, essa hora da manhã está me complicando, viu, minha gente? É um playground infantil na Praça da Igreja Santa Luzia, bairro Parque da Colina. Número 806-22. Fazer troca de lâmpada no povoado Barreiro. Vereador Mundim, 232-22. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 10A, bairro Parque Vila Verde. 233-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua S, Residencial Alphaville. 234-22. Construir um redutor de velocidade quebra-molas na Rua 2, quadra 11A, bairro Parque Lago. Vereador Eliton de Paiva, 85-22. Fazer limpeza geral na Rua F, setor Village. 86-22. Cumprir a lei ordinária número 227-04, que institui no município a Semana da Consciência Negra. 87-22. Promover campanhas de conscientização referente ao Dezembro Vermelho, que aborda sobre a prevenção contra a AIDS no município. Vereadora Delegada Fernanda, 21-16-22. Aderir ao programa Casa da Criança e do Adolescente. Vereador Felipe Vilarins, 11-41-22. Fazer limpeza dos bueiros na Praça Pedro Chaves, bairro Centro. 11-42-22. Fazer manutenção da iluminação na Rua 5, setor Primavera. 11-43-22. Implementar mais procedimentos terapêuticos previstos na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, bem como a ampla divulgação das práticas integrativas oferecidas pela Rede Municipal de Saúde. Vereador Hermes Costa, 21-06-22. Fazer pavimentação asfáltica em parte que falta na Rua 4, bairro Parque da Colina, próximo ao número 10. 21-07-22. Fazer operação tapa-buracos na Rua E, quadra 44, próximo ao lote 15, bairro Padre José. 21-08-22. Fazer encascalhamento na Rua 23, quadra 19, próximo ao lote 6A, bairro Parque da Colina. Vereador Índio de Assis, 27-06-22. Realizar manutenção dos postes de iluminação na Rua Vera Cruz, bairro Pampulha. 27-07-22. colocar poste de iluminação na Rua 9A, bairro Jardim Bela Vista, 27822. Realizar manutenção dos postes de iluminação no distrito do Bezerra. Vereador João Batista, 536-22. Criar benefício denominado Vale Medicação, medicamento autorizado, para favorecer pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos, objetivando a aquisição pela rede privada, em decorrência de falta temporária destes, na rede pública municipal, para que esses usuários não fiquem prejudicados. 537-22. Estudar a possibilidade de aplicação do questionário M-CHAT nas unidades de saúde municipais, com o intuito de realizar uma triagem precoce para o transtorno do espectro autista em criança. 538-22. Fazer troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Avenida Circular, quadra 18, em frente ao lote 101, bairro Jardim América. Vereador Joelson Trovão, 995-22. Fazer reforma no posto de saúde do projeto de assentamento Palmeiras. 996-22. Fazer reforma no posto de saúde do assentamento Projeto Paranã. 997-22. Fazer reforma no posto de saúde do assentamento Projeto Santa Cruz. Vereador Professor Schneider. 1438-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua Angico, bairro Jardim P. 1439-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 5A, quadra 88, bairro Parque Vila Verde. Vereadora Simone Ribeiro, 385-22. Localizar os donos de lotes baldios das ruas 12 e 13, bairro Parque Lago, para tomarem devidas providências quanto à limpeza. 386-22. Fazer instalação de postes de iluminação pública e lâmpadas nas ruas 12 e 13 do bairro Parque Lago. 387-22. Viabilizar a acessibilidade de deficientes físicos em praças e calçadas de nosso município. Vereador Valdson José, 68522. Retirar os entulhos acumulados na Rua 9, Setor Bosque 2. 68622. Realizar a operação tapa-buracos na Rua 12, Setor Bosque 2. 68722. Colocar micro-revestimento asfáltico na Rua 7, Setor Bosque 2.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária em primeira fase, número 63/22.
Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei ordinária. Vereador Dr. João Batista. Projeto de lei número 6322. Dispõe sobre o programa Apoiar e Acolher, um olhar diferenciado às mães atípicas no município de Formosa. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 6022, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de aviso sonoro no atendimento às pessoas com deficiência visual.
Projeto em discussão, com a palavra vereador Dr. João Batista. É só votação em primeira fase, que nós estamos os pareceres. Eu peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos. Podemos votar em bloco os dois? Do João Batista e do Trovão? Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Pela ordem, presidente. A discussão é amanhã, né, do projeto?
Sim. Peço à primeira secretária que faça... E faça a colhida dos votos, dos pareceres, dos dois projetos, 63 e o 6022.
Projetos 6322, do vereador João Batista, e projeto 6022, do vereador Joelson Trovão, em primeira fase de discussão e votação. Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim, a favor da legalidade dos projetos.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim, por pareceres.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baik?
Voto sim.
como vota o vereador Conde Paiva.
Sim.
É que aqui na ordem da chamada, vocês estão umas trocados. Pela ordem, aparece primeiro com, depois você, vereador Miro. É, como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Vereador Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim nos pareceres.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim nos dois projetos pelos pareceres.
Os pareceres aprovados por unanimidade, eu peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária em terceira fase de discussão e votação, número 33/22.
Projeto em terceira fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinário número 32/22. Institui o Dia Municipal de Combate à Violência Política contra a Mulher. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Mundim já se ausentou, tinha um
compromisso. Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Vereador Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
É, encaminhando meu voto, na primeira fase eu votei sim, agora vou votar sim de novo.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
A vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade. Passo à próxima fase, a fase do tema livre.
Me escreve, presidente, por favor.
Ela primeiro.
Simone. Presidente, eu vou me ausentar. Tem o enterro do Clésio, que foi, inclusive, ele foi o contador da Câmara aqui, né? E também é primo. Eu vou para o enterro. Muito obrigado, viu?
Nós precisamos aqui também fazer uma citação aqui à pessoa do senhor Clébio, que também trabalhou nessa casa, uma pessoa de uma índole, uma pessoa do bem, e a gente deseja os nossos pesares a toda a família do seu Clébio. O inscrito Simone, doutor João, quem mais? Só os dois? Ok.
Pela ordem, presidente.
Pois não,
Só antes de passar aqui para o tema livres, eu queria voltar lá na indicação, nas indicações.
Certo.
Eu fiz uma indicação há alguns dias atrás sobre a pavimentação lá da rua Manuel Onofre Lira, no Sul América. E sai, não sai, a Saneago foi lá, já fez o trabalho que tem que fazer, já fechou, e os moradores estão cobrando lá a pavimentação, agora que finalizou lá a questão da Saneago. E ontem, é só para dar uma resposta para a sociedade, que eles estavam se organizando aí, já estava com um grupo até de mais de 30 pessoas aí, para ir procurar o secretário, e ontem eu procurei o secretário Elmo Abadio, e ele disse que a pavimentação asfáltica da rua Manuel Onofre Lira está na ordem de prioridade, que realmente lá agora é o próximo que vai ser feito. Então, quero dar essa devolutiva aí para a população, para os moradores que estão ali, aguardando, é só essa rua sem asfalto, a quadra inteira com asfalto, então está bem complicado lá para eles, mas nós estamos aqui cobrando e o secretário deu a palavra para nós que vai fazer aí o mais rápido possível. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade e lembrar aqui que o nosso papel crucial é desenvolver políticas públicas para a coletividade, né? E a gente sabe que nós, vereadores, nós enfrentamos muitos desafios quando a gente encontra as pessoas com fome e realmente precisando de um assistencialismo. E a gente não pode fazer isso o tempo todo, tem que ser esporádico e não uma prática, pelo menos no meu entendimento. E aí eu quero evidenciar aqui alguns nomes de algumas entidades aqui na nossa cidade que promovem o assistencialismo e que tanto ajudam essas pessoas. O grupo Um Ato de Amor, a instituição CUFA, OHDEF, Mãos que Ajudam, e em especial quero parabenizar também a ASBAV, ali da Associação do Village e Parque São Francisco, parabenizar pelo engajamento com essas outras instituições, porque a gente sempre diz que a união faz a força em prol da coletividade, eu vejo que essa associação tem feito muito por Formosa juntamente com as outras. Então, parabéns a todos vocês que prestam esse trabalho enquanto comunidade organizada para ajudar o próximo. Parabéns mesmo. E o segundo assunto, presidente, é sobre o coletivo do Colégio Militar, que foi feita uma promessa de colocar esse ônibus para andar, e até hoje eles estão sofrendo com aquelas mesmas demandas cruciais, principais, importantes, perigosas. Nós já falamos aqui, né, de um rapaz que foi acidentado, porque estava indo de madrugada, enfim, ainda não foi resolvido. E aí eu peço aos vereadores que vejam realmente essa demanda. Eu soube que tem uma dificuldade, o chefe do Executivo está com dificuldade em alinhar essa parceria aí com esse ônibus, mas a necessidade é gritante e nós somos solucionadores de problemas, e o problema ainda está evidente. Gratidão, presidente.
Com a palavra, doutor João Batista.
Bom dia, presidente Marquinhos, bom dia, colega de plenário, bom dia a todos que nos estão assistindo. Ontem eu tive o prazer de fazer o que eu mais gosto, que é defender a bandeira da saúde. Ontem foi novamente à Policlínica, agora para conhecer o novo serviço de hemodiálise. Já trago aqui informações de que aproximadamente metade dos pacientes que eram atendidos pela antiga clínica já estão sendo atendidos ali, ou não sei se pela regulação entrou algum outro paciente, mas é mais ou menos o mesmo, a metade do efetivo que a outra clínica apoiava, já estão sendo atendidos com as 8 cadeiras que foram disponibilizadas e montadas de uma forma muito ágil, muito rápida. E ainda há uma previsão de ampliar esse serviço e assumir aproximadamente 100 e poucos pacientes após a ampliação. Então, vamos construir numa área que tem hoje um estacionamento, um serviço só para hemodiálise. Isso é um grande ganho para o município, para a região, e estou muito feliz. Aproveitando a visita, fui conhecer, agora eles estão iniciando o serviço de oftalmologia, então é mais uma especialidade que vai estar sendo oferecida pela Policlínica, porém, ainda temos o sério problema, que são as agendas muito vazias. Tá? Infelizmente, o aproveitamento dos serviços da Policlínica ainda está próximo de 30%. Fiz uma divulgação em junho, na tentativa de aumentar o movimento, e ao que parece aumentou a procura, mas a regulação ainda está travando, a gente tem que conseguir identificar onde é que estão esses gargalos e por que o paciente não está chegando na policlínica. A tomografia tão sonhada, tão brigada, que todo mundo queria ser o pai da criança, está lá sendo subutilizada. O raio-x de última geração está sendo subutilizado, as ecografias estão sendo subutilizadas. Tenho encontrado pacientes me pedindo ajuda para fazer exame, sendo que lá o exame está disponível, mas o paciente não consegue chegar à policlínica estadual, porque é tudo via regulação. Então, lembrando a população, não é na Emílio Pova que se faz a marcação para a policlínica, lá na secretaria, num serviço chamado de TFD, tratamento fora do domicílio. Então, leve seu pedido, leve seu documento pessoal, leve um comprovante de residência, leve a cópia de cada um. Eu cheguei lá para marcar uma consulta, esqueci de levar o documento, acabei não marcando a minha consulta, mas só levar os documentos, a marcação é feita, cai na regulação, e se a regulação estiver travando, a gente vai atrás de destravar essa regulação, porque não pode um serviço que está custando muito caro, um serviço de alta qualidade, Foi engraçado uma fala de um dos diretores, que o pessoal chega ali e fica até meio acuado, achando que vai ter que pagar a consulta de tão bonito que é o local, que não parece ser SUS, mas está subutilizado, infelizmente, e a gente tem realmente que aproveitar esse ganho enorme para o município, que é ter hoje uma policlínica estadual. Quer falar, Marquinhos?
Eu ouvi, foi uma outra frase que eu achei interessante, doutor João. Tem um amigo meu lá do Jardim Bela Vista, que fazia hemodiálise nessa picaretagem aí desse NEB, que isso é uma máfia. Eu fui descobrir quem que era eles, é uma empresa da Bahia, e eles entraram com uma concordata aí para... Eles não têm interesse se não for só pelo SUS. Como eles já tinham perdido a região de posse, e já sabia que a policlínica daqui também ia ter hemodiálise, eles não iam ter o interesse de fazer com poucas pessoas. Eles já estavam trabalhando já há quase um ano para poder sair daqui. E aí, o amigo meu me ligou desesperado que tinha que ir para a posse. A regulação jogou ele para a posse quando teve o problema aqui. E aí me ligou para tentar ver se ele ficava mais próximo aqui. Aí eu falei, liguei, peguei as informações, uma determinadas pessoas vão para Valparaíso, outras vão ficar aqui, as que têm menos condições de locomoção vão ficar aqui em Formosa, são cerca de 30, algumas vão para Águas Lindas e outras vão para Posse. Quando ele começou o tratamento lá em Posse, ele me ligou, falou, Marquinhos, melhor coisa que aconteceu para mim foi eu ter ido para Posse. Eu falei, como assim? 220 quilômetros? Ele falou assim, eu volto de lá reforçado, porque lá eles trocam os filtros, lá é o atendimento, lá é de primeiro mundo. Eu estou doido que a policlínica daqui de Formosa comece logo, porque nós vamos ter um atendimento maravilhoso. E aí o Gesiel, o presidente da SEM, que é a OS que administra a policlínica, me mandou aqueles arquivos que eu mandei no grupo dos vereadores, e aí a foto dele lá fazendo hemodiálise, ele é um dos que veio para cá. E ele falou assim, rapaz, a coisa mudou demais, porque aquele povo que estava aí, dessa INEB, aquele povo é uns bandidos, que é que eles faziam com nós. O tratamento era desumano, e a vigilância sanitária do Estado fez certo em ter interditado aquilo, porque o que eles faziam lá era um absurdo, a ponto de faltar água lá para poder fazer os procedimentos, eles não pagavam sequer a conta de água para sanear. Você vê, um dia eles receberam 700 mil da conta do convênio com a prefeitura, e tinha uma servidora lá deles, lá, que era lá do Bela Vista, me ligou e falou, Marquinhos, eles receberam da prefeitura e não paga nós funcionários, já tem mais de 20 dias. Então você vê que eles eram uns picaretas, uns malandros, e quem sofria com isso era o povo. Graças a Deus, estamos tendo oportunidade agora, são 3 turnos, de manhã à tarde à noite, vai atender 40, o Estado, já, o Gesiel me falou ontem, que o dinheiro já está na conta para começar lá, ampliação lá, que em 6 meses vai estar tudo pronto. São quase 120 que faz diálise aqui na região, 60 e poucos de Formosa, e o resto é do entorno aqui, de Planaltina, do Nordeste, de Posse e tudo. Então, assim, vamos torcer que esses 6 meses aí realmente cumpra e fique tudo pronto, que esse povo para de sofrer. Porque aquele convênio ali era uma máfia, aquele povo era um lixo. E eu fui lá com o Clésio um dia, o pessoal estava lá reclamando, porque ele tinha cortado a água, liguei para o Lindenberg mandou a equipe lá, falou, Marquinhos, vou ligar esse trem aqui, mas estão com a dívida alta aqui conosco aqui, mas nós vamos dar um jeito que esse povo não pode ficar sofrendo. Depois eu vi lá o CIE, depois eu vi a delegada Fernanda, já vi outros vereadores lá, então, assim, era um problema que não era só do município. A gente tem que falar a verdade, era um problema de que tinha um problema para resolver. E aí, quando você se trata com uma empresa que não tem responsabilidade social, não tem responsabilidade com compromisso, né, doutor João? Eu vi o vídeo do senhor ontem lá na policlínica, e nós precisávamos fazer uma campanha junto com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, os vereadores, e falar, aqui eu faço, por exemplo, um tratamento com a endocrinologista lá, sou diabético lá na policlínica, e eu vejo lá aquele treino, é maravilhoso, é espetacular. Então, assim, nós precisamos de mostrar isso para a sociedade, que lá tem. Não é só problema do TFD, não. É problema da informação chegar nas pessoas. Porque é aquilo que o senhor falou. O povo está achando que aquilo lá é tão bonito, que aquilo lá não é público, aquilo lá é particular. O cara passa ali na porta e fala, moço, não tem cabimento, não. Você entra lá dentro, você vê o tanto que aquilo é bonito, é tão organizado e tudo. Então, nós precisamos fazer uma campanha de dialogar com as pessoas, todo mundo que mexe com as redes sociais, porque eu sou meio fraco nessa questão de rede social, todo mundo que tem esse dom, usar as redes sociais para dizer, ó, aqui tem 10 especialidades aqui, e procure os meios, as fórmulas e tudo, para a gente melhorar aquilo ali, porque para Formosa é um ganho grande demais. É igualzinho esse hospital regional. Você vai lá ver aquela obra hoje, é 112 milhões para ampliar aquilo ali. Aquilo vai ficar bonito demais esse hospital. Vamos torcer para que isso ande rápido, porque para a cidade vai ser uma referência na saúde. Obrigado, doutor João.
Grato, Marquinhos. Deixa eu falar então aqui das especialidades que são atendidas lá. Temos cardiologista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, mastologista, nefrologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatria, reumatologia, pneumologia, urologia e oftalmologia. De exames que estão sendo feitos, o ecodoppler vascular, o ecocardiograma, eletroencefalograma, um exame de patologia clínica chamado PAF, que é punção por agulha fina, exames de radiologia, os raios-x, diversos raios-x que podem ser feitos lá, porque a equipe é boa, é qualificada, não desqualificando a equipe que a gente tem o Zaqueu aí, que faz um trabalho incrível, mas a gente também tem esse serviço disponível lá. Testes ergométricos são feitos lá, tomografia e ultrassonografia. Existem alguns outros serviços para os pacientes que já estão fazendo acompanhamento, como nutricionista e vários outros serviços que são oferecidos a partir do momento que o paciente é acompanhado por lá, se o médico de lá resolver encaminhar, tem esses serviços dentro do próprio...
Uma parte, na verdade.
Ah, tá. Dentro da própria policlínica. Então, a gente precisa correr atrás para que esses serviços não fiquem subutilizados, porque é possível que na hora de fechar as contas aí de final de mandato, tenha que fazer alguns cortes e a gente acabe perdendo algumas dessas especialidades, senão a própria policlínica pode ir para o brejo e a gente ficar sem. Tá? Então, a gente tem que utilizar o serviço que foi oferecido para que ele continue funcionando, tem que ter produtividade. Com a palavra, a vereadora Simone.
Vereador, o processo de encaminhamento dessas solicitações passa pela regulação, desculpa se eu não ouvi antes, tá? Passa pela regulação, se eu tenho uma necessidade, vou até a UBS, quero fazer um exame, e aí a UBS encaminha para a regulação de Formosa, que manda essa informação para aquele sistema do Estado. O Estado comunica com a regulação daqui que encaminha o paciente para a policlínica, não é isso?
A regulação faz a marcação de consulta. Então, o primeiro passo aí ao posto de saúde, sai de lá ou com encaminhamento para o especialista ou com o pedido do exame. Com o pedido do exame, mais os documentos que eu falei, comprovante de residência, mais documento pessoal, leva justamente
cartão
com as fotos.
Cartão do SUS.
O cartão do SUS também. Leva até a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde, lá no guichê, logo na entrada, tem um guichê, que é o guichê da marcação do TFD. A partir do momento que você faz a marcação, seu nome vai para a regulação juntamente com o seu pedido. Um regulador, que geralmente é um médico, faz a avaliação, a prioridade e marca, de acordo com a prioridade do paciente, a necessidade do paciente, para o local mais próximo, no caso, aqui a nossa policlínica. Então, se há vaga sobrando, então nem prioridade vai ter, porque tem vaga para todo mundo que procurar. Pelo menos inicialmente vai ter vaga para todo mundo, então você não vai ficar esperando até chegar a sua vez, você não vai ter que ficar esperando quem está mais doente ser atendido primeiro, porque está sobrando vaga. Então, não tem por que isso demorar.
Mas o que quando eu estive, a clínica nem tinha inaugurado ainda no dia 8 de março, eu fui no final de fevereiro visitar as instalações, e eles me falaram que alguns exames já estavam disponibilizados. A gente sabe, a gente está no meio do povo, a gente sabe o quanto as pessoas precisam desses exames, mas o trâmite estava amarrado, porque eles não podem atender diretamente. Isso está sendo melhorado? Vocês estão vendo essa melhoria? Marquinhos,
questão de uma semana. Depois que você leva os documentos no TFD, com a Patrícia lá, com a equipe dela, sai no sistema da regulação do Estado, é uma semana eles já marcam. Aquilo que o doutor João falou. É 30%, 35%, tem algumas especialidades que estão chegando a 40%.
Ô, doutor João, uma parte só,
claro.
Trazendo informação, eu estou até com uma pessoa aqui que até mandou uma mensagem, está acompanhando a sessão. Essa pessoa falou que já tem 40 dias que ela deu entrada para otorrinolaringologista, é isso? para o otorrino, isso, para a policlínica, e até hoje ainda não teve nenhuma
evolutiva. Com ela, se ela entrou pelo município, lá na Emílio Povo, ou se ela foi na Secretaria de Saúde.
Certo.
Tá? Porque às vezes entrou pela Emílio Povo, e aí é outro serviço, é outra fila, tá? E provavelmente a fila deve ser maior.
Uhum.
Tá?
Entendi.
É, tem, então tem, tem essa questão. Quem entrou antes da, do serviço começar a funcionar, pode ter entrado para a fila de um outro...
geral. Tem que entrar de novo lá, isso, na Secretaria Municipal para poder andar rápido.
Pronto,
que é
pode ter
sistema,
entrado numa outra fila para outro serviço que não da Policlínica. Então tem que começar tudo de novo, pegar um novo encaminhamento, ir lá, marcar de novo, porque isso aí vai, vai, vai gerar uma nova... uma, acredito que um novo número de protocolo, e a partir desse dessa nova, novo registro ele vai conseguir fazer o encaminhamento para a Policlínica.
Entendi. Vou, tá, dar, vou dar esse feedback para a pessoa.
Tá bom? Então a gente tem que correr atrás. Outro assunto que eu queria abordar, aproveitando que meu tempo é curto, mas eu já vou, desde já, é, convocar meus colegas, principalmente os que foram lá no plenário da Câmara Federal, é, manifestar a favor do piso salarial da enfermagem, dos, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras, para que a gente tenha garantido que o município vá cumprir com o novo piso. Tá? Então, se eu não me engano, até o final do ano, ele tem que se readequar para que já no ano seguinte, quem, se eu tiver errado, alguém, por favor, me corrija, ele já entrar pagando o piso salarial definido por lei. Foi sancionado pelo presidente Bolsonaro e agora é questão de se preparar para fazer o pagamento. Que não aconteça o mesmo que aconteceu com os profissionais de educação em querer parcelar. Não é assim que a coisa funciona. A gente espera e vamos brigar da mesma forma que brigamos pela questão do piso salarial do professor da educação básica. Então, os profissionais da saúde podem contar comigo e eu acho que nenhum dos colegas que estavam lá estão aqui presentes, que era, no caso, a vereadora Roberta, o vereador Índio, o vereador Trovão e o vereador Felipe Vilarins. Cada um deles se comprometeu naquele dia a estar lutando pelo cumprimento desse piso salarial. E eu isso vou cobrar de cada um deles, como eu falei naquele dia que cobraria, e espero que vocês também, profissionais da saúde, cobrem. Tá bom? Muito obrigado, presidente.
Doutor João, só um outro feedback que eu acabei de receber de um outro paciente. Olha, eu entrei pela Secretaria de Saúde para fazer um ecocardiograma e me avisaram que vai demorar 3 meses para realizar o exame na Policlínica Estadual. Acabei de receber aqui agora, tá, de uma outra pessoa.
Posso só responder, Marquinho? Então, o aparelho do ecocardiograma ainda não estava montado até alguns dias atrás. Uhum. O que eu soube é que agora ele já está montado e já está funcionando. Às vezes, ir lá na Secretaria de Saúde, ver em que pé que está essa marcação, pode ter sido marcado realmente para fora do município e não para a Policlínica, e por isso que está demorando. Às vezes, talvez seja o caso, nesse caso aí, em que o ecocardiograma ainda não estava montado, fazer novo pedido, levar um novo pedido, fazer entrar novamente na regulação para tentar substituir essa regulação de para fora realmente do município para aqui, para a nossa Policlínica Policlínica Estadual de Formosa.
Passei o telefone aí, ô Valdes.
Recebi aqui.
Da coordenadora lá da Policlínica, você manda, encaminha para ela, que ela é muito prestativa, ela vai te dar as soluções aí.
Ok, obrigado.
Não queria passar a palavra agora para o professor Schneider, porque eu queria que ele ficasse aqui até o final, porque ele está com mania de sair mais cedo. Mas com a palavra, vereador professor Schneider.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Às vezes acontece imprevisto na vida da gente, vereador. E a gente precisa sair mesmo. Inclusive, amanhã eu não vou estar presente na sessão. Tenho que levar meu filho ao médico em Brasília, tá ok? Mas eu vou apresentar o atestado. Eu quero falar sobre um assunto. Ontem eu fui à Feira Coberta e tá dando muito eco aqui, vai, por gentileza. Eu fui na Feira Coberta ontem e fui indagado por algumas pessoas referente à segurança, né? Uma loja de uma colega tinha sido arrombada e furtada à noite. Então, assim, o apelo é que fazer o pedido para que o Poder Executivo possa intensificar ali a segurança dentro da feira, porque a gente sabe que só tem um guarda à noite, para intensificar, até mesmo para melhorar o patrulhamento ali dentro, porque a gente sabe que humanamente é muito complicado o segurança ficar 12 horas acordado ali para fazer a vigia daquelas lojas, vendo que é muito extensa a região da feira ali, e também as forças de segurança para que possam intensificar aí o patrulhamento ostensivo naquela região. Porque a gente sabe que o nosso comerciante hoje paga um preço muito alto pelas suas mercadorias, tendo em vista aí o aumento de todos os materiais, pagam seus impostos ali, e quando chega para trabalhar de manhã, tem a sua loja arrombada e furtada aí por marginais, né? Então, assim, o apelo nosso é para que intensifique ali a segurança naquela região da feira, para que não possa acontecer mais isso. E foi interessante que eu fui, perguntei para a moça lá, a lojista, e aí ela foi mostrando outras lojas que tinham sido roubadas também em vezes anteriores. Então, assim, são bastantes lojas ali que foram arrombadas e furtadas. E aí, outra parte interessante é que eu perguntei para ela para juntar os boletins de ocorrência. E, por incrível que pareça, eles não fazem boletim de ocorrência. Eu acho que isso dificulta, né, até mesmo o nosso apelo aqui, e dificulta também o trabalho da polícia, porque é muito importante fazer esse boletim de ocorrência para que medidas sejam tomadas, né?
Uma parte?
Sim.
Só para reforçar e corroborar com a sua fala, a população que está nos ouvindo, eu como psicóloga, todos sabem que meu primeiro consultório foi na polícia, no 16º Batalhão de Polícia. E a gente sempre falava sobre isso. A segurança depende muito da participação da comunidade, e é o que o vereador Schneider está falando. Faz o boletim de ocorrência. Ah, vai enxugar gelo, não resolve. Faz o trabalho, faz o seu papel, comunidade, que a polícia está lá para fazer o dela. Ah, tem um carro abandonado há muito tempo perto da minha rua. Deixa para lá, não. Faz o boletim de ocorrência, liga no 190. Ah, tem alguém gritando ali do lado que o marido tá batendo. Não é problema meu. Liga para os órgãos, para os órgãos de apoio à violência da mulher. Não importa. Qualquer que seja a demanda, faça o processo. A comunidade, às vezes, fica parada, esperando da força policial, como você falou, e não faz o boletim. Então, é estatística, né? A delegada Fernanda vai saber mais, subtenente Clésio, enfim. Mas é esse o procedimento. E só aproveitando a minha fala, quero te parabenizar, que flores a gente dá em vida. Marquinhos, parabéns. Eu estava aqui observando, já tem um tempo que eu tenho te observado. Você é muito solícito, sempre que a gente pede um apoio, você é um articulador, tanto de um lado quanto do outro. Quero te parabenizar, vereador. Você acabou de passar o contato aqui para o Valdes, você sempre está em contato comigo quando eu preciso, então quero te parabenizar, que Deus te abençoe.
Obrigado por contribuir, vereadora Simone. E é justamente isso. E também fazer um apelo para a sociedade, porque, infelizmente, tem quem furta porque tem quem compra, né? Infelizmente, também está cometendo crime aí quem compra produtos de furto. Então, é justamente isso aí que eu quero pedir. Mais reforço à segurança naquela área para que não traga mais prejuízo para os nossos lojistas. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador, professor Waldson José.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Primeiro ponto, eu quero parabenizar aí as gestões que foram feitas para o funcionamento da policlínica aqui no município, né? A gente percebe que é mesmo um atendimento diferenciado. É preciso só resolver essa questão da regulação, que ainda não está muito claro, né? Acho que Marquinhos trouxe umas informações, o doutor João trouxe outras, o povo, que é o que sofre mesmo, está trazendo outras informações, então é preciso alinhar isso aí para que verdadeiramente essa regulação ela funcione direito e acabe reverberando a quem precisa, que é a população. Segundo ponto, agora eu vou fazer uma cobrança, né? Tenho recebido
algumas denúncias no sentido da falta de medicamento nas farmácias municipais. Muita reclamação nesse sentido. Até recebi uma reclamação de um paciente falando, não sei nem por que eu vou na consulta e pego uma receita. Só se eu pegar e ferver a receita e tomar. Falou desse jeito, porque não está tendo remédio. Me chegou essa fala. Eu fiz alguns contatos, né, liguei na farmácia municipal e me trouxeram a informação. Olha, Waldson, o que tem aqui na farmácia a gente está mandando para os postos de saúde. O grande problema que nós estamos tendo hoje é com a questão da licitação para a compra de medicamentos. Então, nesse sentido, né, o líder não está aí, mas Marquinhos está aí, também é o líder, né, fazer gestões junto ao município, à Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito a destravar essa licitação. Medicação, tem gente que é medicação contínua, tem gente que não está conseguindo acessar o seu remédio para pressão arterial, não está conseguindo acessar o seu remédio para diabetes, né, os remédios de uso contínuo, então. Então, assim, é preciso fazer gestões nesse sentido, né? Eu não sei, eu entendo que o processo de licitação tem que ser minucioso, né? Tem lá as suas situações que são próprias, mas a população não pode pagar o pato. A população não pode ficar refém, porque nós sabemos que muita gente não tem condições nenhuma de ir e comprar um arroz vastatina cálcica, que hoje custa 50, 60, 90, até R$200, dependendo do laboratório. Então, estou cobrando aqui hoje do Executivo da cidade, da Secretaria Municipal de Saúde, gestões no que diz respeito à questão da medicação nas farmácias do município de Formosa. Também é uma demanda do povo e espero devolutiva e resposta pertinente nesse sentido. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Joel Strovão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, e público presente aqui. Presidente, eu quero aqui só fazer uma ressalva aqui. Chegou até mim uma denúncia ontem. É coisa simples, fácil de resolver. Só que eu estou em dúvida. A feira coberta lá, o Shopping Ibrahim, ele é da Secretaria de Obras, Judicial de Reforma ou é da Secretaria de Agricultura? Eu estou meio em dúvida, porque na época do CON, ele pertencia ali à Secretaria de Agricultura, o Shopping Ibrahim. Então, a dúvida, presidente. Antônio Pimentel é da agricultura, ele é da agricultura, Pimentel. O fato é o seguinte, presidente, porque houve uma deterioração no telhado e muitas telhas se arrancaram ali. E eu estou fazendo um ofício mandando para fazer uma reforma lá do telhado, porque senão, quando chegar o período chuvoso, aqui o pessoal vai sofrer muito ali. Um funcionário lá fez um relatório para me dar uma banca, eu estive lá. O vento arrancou muita telha em cima, o vereador falou que teve lá também, né? Eu vou encaminhar um ofício para que seja corrigido esse telhado
uma
lá.
Parte, Truvão.
Pode falar.
Truvão, eu também estive lá a pedido daquele comerciante, fiz um vídeo, umas fotos, mandei para o Antônio Pimentel. E ele falou para mim que está em licitação já, justamente para fazer aquela reforma daquela telhada, daquela feira lá. Obrigado, Truvão.
Então é bom demais, é sinal que todos os vereadores estão atentos, né? Isso é bom. Aí Formosa vai chegar muito além. Não, e outra coisa que parabenizar aqui, que eu não posso, como eu sempre falo, a gente tem que ser fiel aos princípios. Tivemos ontem na Policlínica a inauguração lá da Clínica de Hemodiálise. Já começou os trabalhos 11 de ontem, né? Então, quero falar à população formosense que no momento lá tem 7 máquinas em 3 turnos, de manhã, tarde e à noite, e está dialisando 21 pessoas por dia. 21 pessoas. E conversei com o secretário e perguntei a ele sobre a sala amarela com a sala especial. Segundo ele, dentro de 6 meses, né, presidente, vai ser instalada a sala amarela lá. E com certeza nenhum paciente mais de Formosa sairá do município para dialisar em outro município. Então, foi essas palavras que a gente fez a pergunta, questionamos lá o secretário com a equipe dele e ele nos deu essa informação. Quero parabenizar o governador que ficou atento, né? Foi sensível à situação desse pessoal. Inclusive, tem 2 amigos que dialisam 3 vezes por semana. estava indo em posse, você imagina, 3 vezes por semana. Ele estava andando 700, 2.100 quilômetros praticamente durante a semana para dializar. Então, um sofrimento muito grande. É um grande sofrimento fazer para dializar, mas pelo menos amenizou, né? Aqui em Formosa, pertinho. Ele até me ligou ontem, me agradeceu, porque sabe da nossa luta. Falou, ó, amigo, não é só eu não, são todos os vereadores que estavam lutando, brigando, os 19 vereadores, né? Não é eu, não é só Marquinhos, não é só a delegada, não é só Cê, não é só a Kátia, é todos nós juntos aí, é uma vitória de todos, uma vitória de vocês, principalmente, né? Então, quero aqui agradecer ao governador, ao prefeito Gustavo Marques também, que teve firme na luta, já fomos em reunião grande, né, Marquinhos? Em Goiânia, na Secretaria de Saúde, correndo atrás, eu estive lá há 3 semanas atrás, até divulguei nas minhas redes sociais um vídeo de eu falando lá, mas graças a Deus, e com certeza vamos pedir a Deus que dentro de 6 meses normaliza tudo, né, e essas pessoas possam dializar no convívio da sua cidade e do seu lar. Então, agradeço aqui, primeiramente, a Deus, e falo o seguinte, como é que é bom a Câmara trabalhar junto? Sempre falo, nós não somos oposição a nós mesmos. Aqueles que têm problema com o Executivo, problema deles lá. Nós aqui temos que trabalhar junto à Câmara, né? Somos 19 vereadores em prol da população. São essas minhas palavras, encerro aqui.
Não tendo mais nenhum inscrito no tema livre, eu passo agora para a explicação pessoal, no qual está inscrito o vereador Ciedo Sacolão. Foi isso que o senhor me pediu, não foi, vereador? Foi. Ah, então o senhor vai falar no tema livre e depois eu encerro o tema livre e passo para a explicação pessoal.
Então tá. Bom dia, presidente Marquinhos. É igual a Simone Ribeiro falou, você está de parabéns, a gente está percebendo isso em você. Isso a gente já ouvia falar muitos de outros companheiros, amigos seus, a respeito de sua pessoa. Meus parabéns. Presidente Marquinhos, nobres colegas, 19... alguns não faz presente, mas eu quero aqui passar para vocês a satisfação e a alegria que eu estou a partir de hoje com esses relatos de vocês aí. Fui convocado pelo diretor da Policlínica para estar na segunda-feira, devido ao ocorrido aí, como familiar, eu não pude estar presente. Mas chegando em Formosa, recebi alguns áudios, alguns vídeos de alguns pacientes, mostrando realmente como é que ficou, foi o tratamento, a recepção daqueles pacientes na policlínica naquele dia de segunda-feira, dia 8. Muito feliz, e eu tenho certeza que nós, vereadores, foi igual o Truvão falou, aqui a gente não está para fazer oposição com um ao outro, a gente está aqui em prol do povo. Quero aqui agradecer imensamente a todos que lutou e carregou essa bandeira para poder tirar essa clínica malvada que estava matando a sociedade, o povo de Formosa naquela clínica ali. Isso é relato de paciente que me passava antes. E realmente nós todos abraçou essa causa. Isso aí nós vamos falar de todos os vereadores, que todos têm uma participação. Que hoje é de muita satisfação e bom grado que eu posso falar assim. Formosa realmente tem uma clínica para tratar esses pacientes com dignidade. Não é, igual o Marquinhos falou, um lixo. Aquela clínica, aquela IMED, aqui em Formosa estava um lixo, isso de muito tempo e muitos anos, vereadora Simone. Muitos anos, isso aí a gente vem ouvindo e vendo relato de muita gente reclamando daquela empresa que estava prestando um má desserviço naquela clínica para esse paciente de Formosa.
Uma parte, vereador.
Sim. Pois não.
É importantíssimo aí toda, é importantíssimo todo esse esclarecimento à população. Eu estou acompanhando aqui todas as informações, desde o doutor João e todos que já falaram, e evidenciar que a luta, recentemente, parece ter sido só de alguns, mas há muito tempo, e nós dois já fizemos uma visita lá no início do ano, deste ano, acho que foi janeiro ou fevereiro, acho que nós somos um dos primeiros vereadores a ir lá nessa clínica, quando começaram as denúncias, e observamos que não estava bom, não. E depois, todos os vereadores abraçaram essa causa, porque todos nós fomos demandados nos celulares, fomos demandados em reuniões, de gabinete e particulares. Mas, para além disso, vereador Cie, é importante também dizer que, e parabenizar o governador do estado e o prefeito municipal, porque nós trazemos as demandas e trazemos as reivindicações, nós somos a porta de entrada da população. É quem a população primeiro tem acesso, somos nós, os vereadores. Mas nós não temos o poder da caneta. Nós temos o nosso poder de fiscalização, é um poder que ele é de cobrar, de fiscalizar e de insistir e persistir para que a demanda seja solicitada na medida da necessidade da população. Mas é importantíssimo também dizer que a Policlínica, o governo de Goiás e o prefeito municipal envidou esforços para que hoje se chegasse a esse resultado. Então, nós temos que dar os méritos aí, primeiro, à população que bravamente guerreou aí para ter a sua voz ouvida, depois a essa Câmara, que muitos vereadores abraçaram essa pauta, muitos, uns com mais esforços, outros com menos, no entanto, ninguém deixou de pedir pela Policlínica aqui nessa casa, e também os gestores, o governador do estado e também o prefeito Gustavo Marques. Obrigada, vereador.
É isso aí, vereadora Kátia, todos unidos sempre vencerão, é igual você falou aí, é uma demanda que vem de muitos anos, todos os vereadores participaram, igual você falou, uns com mais frequência, outros já tinham já outros compromissos, não pôde participar no dia que estava lá a demanda. Mas a satisfação minha é tão grande, o Kátia Rodrigues, que a gente fica até, às vezes, de alguns comentários da gente falar neste momento, que a oportunidade que a gente tem de levar até a sociedade é agora, que com certeza esse vai chegar a alguns pacientes. Temos, no dia que foi interditada a clínica, muita gente ligou para mim, com certeza pode ter ligado para algum dos vereadores, e agora, como é que nós vamos fazer? Eu mesmo falava, só um pouquinho de paciência que isso vai mudar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu me sinto nesse versículo com esse pessoal, choraram, sofreram, choraram à noite, mas ao amanhecer eles agora estão todo mundo feliz.
Uma parte, vereador.
Pois não, doutor João, fica à vontade.
Eu tenho muito, muito, muito que te parabenizar por todo o esforço que você tem feito. Eu sei que é de coração, tá? Você é um político diferenciado aqui nessa Câmara por toda a luta, toda a busca e melhorias na saúde do nosso município. E faz isso com muito carinho. Tá? A população é incrível. Onde a gente chega, as pessoas falam do senhor, falam muito bem e com carinho pelo amor que você dedica a essa causa da saúde. Ah, e te agradeço também como profissional da saúde, como alguém que tem como obrigação lutar por essa bandeira e ver que eu tenho aqui um colega extremamente dedicado. Tá? É muito difícil te acompanhar, tá? Mas eu estou me esforçando. A nossa policlínica hoje realmente é algo, um ganho imenso. E eu acredito, tá? Na verdade, eu desconfio que passando as eleições a gente vai ter que brigar muito para que o serviço não caia de qualidade. Né? Eu tenho esse receio, eu tenho esse medo, que a partir do momento... Porque, assim, um serviço que funciona com 30% da capacidade, gerando o gasto que aquele serviço gera, não que a população não mereça, merece todo esse serviço, mas se ele não for utilizado da forma como deveria, aquele médico que atende duas vezes no mês passa a atender uma só, daqui a pouco não vem mais, daqui a pouco vai ter que ir para Goiânia, vai ter que ir para Anápolis de novo, vai ter que ir para Posse. Então, a gente tem que brigar, incentivar a população. Então, aproveita, você tem as suas redes sociais aí muito ativas, divulga isso. A gente já fez essa divulgação junto uma vez, nós fomos juntos lá no TFD para saber o que estava acontecendo. A gente viu mais ou menos o que era a dificuldade. Uma coisa que eu vou ter que correr atrás dos colegas médicos é para melhorar a letra, porque tem muito pedido de encaminhamento que barra ali no TFD, porque ninguém consegue entender o que está escrito, ninguém consegue entender bem qual que era a demanda que o médico solicitou para aquele paciente. E isso, infelizmente, é uma coisa simples, mas que trava muitas vezes todo o processo E até que o paciente consiga ir lá para reclamar, para saber por quê, às vezes é por conta que a pessoa que lá foi ler o pedido não conseguiu entender. Tá? Então, eu peço já o esforço aí das nossas colegas enfermeiras, dos postos de saúde, que dá uma olhadinha no encaminhamento, vê se consegue ler, se não conseguir, dá uma forcinha lá, de repente passa limpo, pede para o médico carimbar de novo. É importante que esses pedidos tenham as informações necessárias para que a regulação possa fazer direitinho todo o processo, porque se estiver mal preenchido, também não consegue marcar nem a consulta, nem o exame necessário. Tá? Parabéns pela sua luta, tá? Sou seu fã, e continua assim, tá? Você está no caminho certo, e eu acredito que a população vai continuar ganhando demais com a sua, com seu empenho. Tá bom, meu amigo? Fica com Deus.
Obrigado, doutor João. Vindo de você, eu fico muito elogiado essas palavras suas aí. Muito obrigado, e estamos juntos, e rapidinho, Simone, e nós somos aqui, doutor vereador, somos 19 vereadores, e o ano que vem nós vamos estar aqui justamente para isso não acontecer. Todos abraçar a mesma causa que abraçou da Poliquínica, se isso chegar a acontecer. Vereadora Simone.
É só para reforçar a fala do doutor João, realmente o seu perfil é muito importante, o perfil de todos nós é importante, né? E isso que o doutor João falou, eu estava aqui pensando e não tinha falado, doutor João, é gestão de risco. A política é como nuvem. Hoje ela está aqui, daqui a pouco ela desaparece, está em outro lugar. Então, é o nosso papel fazer essa gestão de risco e cada um dentro do seu perfil. Foi tão bacana aquele dia que a gente esteve lá na Hemodiálise, né? O CIE aguerrido brigando, a delegada lá tomando nota, o doutor João com a parte da saúde, eu com o social lá conversando com aquela senhora que já estava mais de 2 horas. E os outros aqui que têm o seu perfil, que eu sempre digo, eu respeito cada vereador, porque cada vereador aqui é parcela da comunidade, a gente respeita o povo, né? Então, parabéns, CIE, parabéns, doutor João, pelas palavras. E é isso, fazer gestão de risco, porque a gente passa, mas a gente, enquanto estiver aqui, tem que realmente lutar para que continue tendo efetividade e eficiência no serviço para a população. Parabéns, CIE.
Obrigado, Simone. Obrigado, Marquinhos. Parabéns a todos os vereadores que abraçou essa causa da Policlínica. E mais uma coisa eu quero falar aqui para a nossa população de Formosa. Não só eu, mas eu tenho certeza que os vereadores também. Mas pode contar comigo, com o meu apoio, com o meu gabinete, com o meu mandato, para onde for uma denúncia, eu estarei lá para poder ajudar a sociedade formosense. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador Cie. Eu quero agradecer ao inspetor Rodrigues, ao Luzimar, da Guarda Municipal, que sempre nos contribui com a gente aqui, ao Passarim, da Defesa Civil. Não tendo mais ninguém inscrito no tema livre, eu pergunto ao vereador Nobre, vereador Cie do Sacolão, se ele quer fazer a explicação pessoal.
Por favor, Marquinhos. É só um agradecimento, que eu não estava aqui ontem.
Pois não.
Bom dia, Passarim. Deus te abençoe. Bom dia a todos aí da Guarda Municipal. Marquinhos, ontem eu não estava aqui, mas a hora que eu cheguei cedo lá no meu gabinete, estava esse presente aqui, ó. Quero agradecer aqui a Roberta Brito, a nossa presidente, que realmente é uma outra também que está nos surpreendendo e sempre trazendo coisas novas para nós aqui. E realmente, quando a gente vê isso aqui, é um carinho que ela sente por nós e, com certeza, por toda a nossa família. Roberta Brito, que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, e tamo junto. Obrigado.
Eu acabei de ter informação aqui agora, que eu busquei informação ao secretário Breno Miranda e ao jurídico e à Natália da licitação sobre o pregão dos medicamentos. Houve uma impugnação, uma licitação prevista de 11 milhões 370 mil, e aí está na fase de recurso, e mais uns 10 dias vai remarcar novamente a licitação. E aí, com mais 10 dias depois de marcado, já finaliza o processo da compra dos medicamentos. Então, eu estou trazendo aqui para responder o colega Valdes, acabei de mandar para ele o áudio que eu recebi do jurídico, só para esclarecer essa questão aí dos medicamentos, que ele trouxe uma pauta importante, que é uma compra muito grande e que teve uma impugnação de um determinado item do edital. E aí está no jurídico, terminando de finalizar para poder terminar a fase de contratos. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão no dia 11 de agosto. Bom dia a todos, fiquem com Deus.